Olá, eu sou a Dara Creston e está começando mais um episódio do Papo Com. O Papo Com é o podcast que discute temáticas relacionadas à pesquisa em comunicação e suas repercussões para a sociedade. Produzido pelo Praxijó, grupo de pesquisa vinculado ao programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal do Ceará. O programa desta semana dá continuidade à quinta temporada da série de lives Cátedra Intercom, promovida pela Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares de Comunicação, Intercom, que renovou a parceria com a Praxijó para a realização de debates em podcasts. O segundo episódio da série tem como tema Políticas Públicas para a Pesquisa Acadêmica de Cinema e Produção de Filmes no Brasil de Hoje, organizado pelo GP Cinema. Participam do debate Ângela Priston, da UFPE, e Marcelo Iqueda, da UFC. A mediação é de Luísa Luz Varg, da Unicamp, e Luísa Alvim, da UFRJ.
Bom, eu queria começar, né, falando... Eu pensei em falar em dois pontos principais, né? Eu acho que talvez, né, eu vi a fala de Paulo, né? Eu vi a live da semana passada e para mim foi muito útil até para organizar o que eu pensei em falar aqui, que é sobretudo a minha experiência no CNPq, no Comitê Assessor do CNPq, né? Eu fui do Comitê Assessor justamente a partir do final de 2018, né? A partir do segundo semestre de 2018, na verdade, assim, a primeira reunião que eu fui já estava eleito, né? Essa criatura horrível, e eu fiquei três, foi do final de 2018 até meados de 2021, então foi justamente esse período do desmonte, né? Então acho que é importante falar um pouco. Mas aí eu pensei em falar em duas linhas principais, né? A primeira é falar de modo geral sobre essa experiência, de modo geral, no que consistiu o trabalho do comitê nesse período, e o que foi, né, esse desmonte, assim, o que foi e como tanto o comitê tentou administrar o desmonte, como o próprio CNPq, né, como os próprios funcionários e como estavam lá tentando, a própria instituição se segurou nesse período. E a segunda parte da minha fala seria um pouco essa da... Vocês me avisam, assim, eu estava pensando em falar em torno de 20 minutos, vocês me avisam quando faltar 5. Então, eu pensei na segunda parte, justamente falar um pouco da especificidade do cinema nesse contexto, né, de financiamento público, né, de financiamento de pesquisa, né, como é que... A primeira coisa, né, que eu falaria, eu participei de dois comitês diferentes, né, quando eu entrei junto com o Eduardo Medici, então nós dois ficamos esses três anos, né, coincidimos os dois, mas o primeiro comitê, que foi mais curta, né, a experiência, foi com a Cecília Peruso e o Fausto Neto, né? Nesse período, ainda no governo Temer, a gente teve muitos cortes já, né? Já no governo Temer, já tinha havido muitos cortes, mas ainda estava assim, se distribuindo verba para coisas que depois não, praticamente não teve mais, né? Ou seja, ainda tinha verba para evento, ainda teve verba para... Em 2019 teve ainda um pouquinho para evento, mas era bem pouco, né? E ainda tinha algumas bolsas de pós-doc, que continuou tendo, mas assim, era cada vez menos, né? Então, eu acho que a primeira coisa a falar, assim, e o segundo comitê, né, que começou em 2019, o segundo comitê que eu participei era com o Medit, com Margarida Cruz e com Aidar, José Luiz Aidar. Então, a primeira coisa desses anos, né, a primeira coisa a ser falada são esses cortes, né? Assim, os cortes foram realmente devastadores, porque eram desde coisas como o material que a gente utilizava, né, dentro do CNPq. A gente ia para as reuniões do CNPq. Nas primeiras reuniões ainda tinha assim pastinhas, ainda tinha os computadores, ainda estavam funcionando, ainda tinha. Mas assim, as reuniões foram ficando. Quer dizer, claro que depois teve a pandemia e já não era mais presencial. Mas em 2019 já era um caos, já não tinha espaço para a gente trabalhar, já não tinha. A conexão estava ruim. Assim, já eram os próprios funcionários estavam constrangidos, né? Porque não tinha. Eu lembro que na primeira reunião que eu fui, ainda tinha assim, uma pessoa que trazia o café, trazia água. Já na segunda reunião, na segunda e na terceira, já meio difícil, porque não tinha. Você tinha, sei lá, tinha água, mas você tinha que sair para buscar água. Assim, coisas que era muito claro que a própria os próprios funcionários eles estavam sentindo na pele, né? Não, ou seja, não estavam trabalhando mais como antes, porque e tinha menos funcionário, né? Tinha menos. Bom, isso aí o que foi importante nesse momento é que assim, o que foi assim um certo alívio foi que se alguns programas, como os programas de eventos, né, foram quase cortados na sua totalidade, as bolsas de pós-doc, as bolsas de mestrado e doutorado já estavam há muito tempo com problemas, as bolsas de produtividade foram mantidas, né? Teve uma diminuição, não tinha bolsa nova, mas a gente teve um certo. Nós tivemos um pouco de sorte nesses anos que, assim, eventualmente, algumas pessoas desistiram de pedir projeto, algumas pessoas foram para a Bolsa Sênior, ou seja, algumas bolsas Zoom vagaram, então a gente transformou algumas bolsas 1 em duas bolsas 2, de nível 1 e nível 2, né? As bolsas de produtividade. Então, realmente, assim, eles conseguiram, eu acho que foi intencional, né? Das pessoas que trabalhavam, dos próprios presidentes e diretores do CNPq, de preservar um pouco essa área da produtividade em pesquisa. Então, eu acho que isso foi um pouco de alívio, né? Mas, assim, eu acho que o que é claro é que realmente foi devastador. Foi devastador porque, apesar dessa manutenção das bolsas de produtividade, era isso, assim. E eu acho que Luiza Alvim sofreu muito isso na pele, né? Dessa escassez de bolsas de pós-doc, essa escassez de possibilidades de sair para fora também. Foi, assim, realmente muito complicado. Mas aí, então, o que é que a gente fez nesses 3 anos? Assim, o que é que nós fizemos, os comitês fizeram, continuam fazendo, né? Eu acho que era, dentro dessa adversidade, tentar fazer o melhor e tentar fazer o mais justo, né? Que era fazer essa avaliação de uma forma, da forma mais honesta, né? Da forma mais trabalhando bem cuidadosamente essas planilhas de avaliação, as planilhas de produção. Então, nesse momento, né, no comitê, tinha algumas coisas que ainda não estavam muito claras, que foram ficando claras à medida em que a gente foi trabalhando junto. A gente tinha os critérios do CNPq, né, que eram critérios meio que a gente não podia mexer muito neles, e a gente tinha algumas orientações, e a gente trabalhava, que era o foco, né, na produção intelectual dos pesquisadores e na formação, na capacidade de formação de recursos humanos, né, de pesquisador, de outros pesquisadores dessas pessoas. Então, assim, o que contava mais e que continua contando mais, né, além do projeto, era a produção intelectual e a capacidade de orientação dessas pessoas, ou seja, era isso era meio que e na verdade assim a gente trabalhava com dois isso também como orientação do CNPq, a gente tinha dois parâmetros diferentes, né? Os pesquisadores que já estavam no sistema e que eram pesquisadores um, a produção deles que contava era dos últimos 10 anos, e os pesquisadores dois, né? No início, no primeiro ano que eu participei, os pesquisadores que já estavam no sistema, eles eram a produção que era contabilizada era dos últimos 5 anos. E as pessoas que não eram pesquisadores, elas eram os últimos 3 anos que contavam, né? Já em 2019, isso mudou também por orientação do CNPq. Se manteve, né, os 10, a gente manteve os 10 anos para os pesquisadores um, mas os pesquisadores dois e quem não era pesquisador, né, ficou tudo igual. Ou seja, os últimos 5 anos. Ou seja, que tinha essa, não teve essa diferença. Isso, obviamente, teve um impacto. Teve um impacto por quê? O que é que aconteceu? Aconteceu que o que era raríssimo é que pesquisadores já do sistema, se eles não alcançavam determinado nível, né, de produtividade, eles estavam iguais a quem não estava no sistema. Então, ao longo desse período, algumas pessoas perderam bolsa, o que raramente acontecia, né? Ou seja, não é que perderam bolsa, não tiveram suas bolsas renovadas, né? E aí ficou claro para nós, assim como o comitê e assim o CNPq insistiu muito, né? Os diretores de área, né, eles insistiram muito conosco que não existia renovação de bolsa, né, que é isso que isso ficasse bem claro, que não existia renovação de bolsa. O que existia era uma nova bolsa, né, uma nova submissão, e você estava lá sempre tentando renovar. Eu escutei, né, com muita atenção e gostei muito, né, da fala de Paulo da semana passada, e algo que ele deixou bem claro, né, também na semana passada, sobre como a ideia, como a produção e a produtividade dos pesquisadores de comunicação cresceu nesses últimos anos, né? A gente pode falar nesses últimos 10 anos, mas eu, vendo a minha experiência, eu fiquei realmente muito impressionada, né? Esse grau de competitividade, né? Esse grau de competição, na verdade, que a gente viu quando fez essa avaliação, né? A gente viu que realmente assim, as pessoas, os jovens doutores, né? As pessoas estavam numa espécie de corrida. E de fato, né? A gente ficou bastante preocupado com essa corrida, né? Com essa. De fato, a gente viu que a área hoje ela tá sendo ela tá sendo atravessada por esse produtivismo, né? Tem de fato. E nós tomamos, né, algumas medidas com relação a isso, né? Uma delas foi gerar, né, claro, né, seguir todos os critérios do CNPq. Eu até estou aqui com os critérios para que vocês tenham uma ideia de que critérios são esses, né? O primeiro é o mérito do projeto. Esses são os critérios atuais, assim, não são muito diferentes dos critérios anteriores. Eu acho que mudou um pouco o peso, né? O peso hoje é um pouco diferente, mas então eu vou falar só dos critérios, porque eu não sei exatamente como é que são os pesos agora. É o mérito do projeto, a relevância da produção científica, que agora o mérito do projeto tem um peso maior, eu acho, e naquele momento não, naquele momento realmente era a produtividade científica que contava mais, O terceiro critério é a formação de pesquisadores, né? Orientação de mestrado, doutorado, pós-doutorado, iniciação científica, etc. O quarto critério é a contribuição e inovação na área. O quinto é coordenação de redes de pesquisa. O sexto é inserção internacional. O sétimo é a atividade editorial, que hoje tem um peso igual ao de formação, ao de orientação, mas na época era meio que esses outros critérios eles ficavam abaixo. E participação em gestão científica, que também hoje está igual à atividade editorial e à orientação, né? Então, naquele momento, no período que eu participei, os três critérios principais eram. O projeto, a relevância da produção científica e a formação de pesquisadores, né? Hoje tá mais equilibrado, né? Esses critérios estão mais equilibrados. Mas aí o que a gente fez, inclusive até para limitar um pouco, que a gente pegou pessoas que produziam, assim, a gente ficava, como essa pessoa conseguiu, né, produzir tantos artigos e tantos capítulos e tantas participações em eventos e tanto, como ela conseguiu fazer isso em 5 anos ou em 10 anos, ou em, quer dizer, a produtividade dos pesquisadores, ela é um pouco mais equilibrada, justamente porque tem esses 10 anos, tem essa coisa de uma certa calma maior, né? Assim, já está lá, já está estabelecido, então tem um. Mas, assim, a gente estava lidando com esse volume absurdo, então a gente fez um barema, né, onde a gente tentava estabelecer um limite, né, estabelecer um limite, aliás, até o próprio sistema, né, ele já fazia os cálculos para a gente, via, né, assim, tinha um barema que via, né, quais eram as notas 10, né, quais eram as notas 9, 9,5, né? Então, enfim. E aí, assim, eu acho que aqui eu termino um pouco essa parte mais geral, né, dessa atuação no CNPq, ou seja, a gente estava lidando com uma alta competitividade dos pesquisadores, sobretudo esses pesquisadores mais novos, né, as pessoas que estavam chegando nos programas, pessoas muito jovens, mas que estavam muito publicando muito, etc. E aí a gente começa a falar da questão do cinema, né? O que é que a gente viu? O que me surpreendeu enormemente logo, né, que eu cheguei no comitê assessor, primeira coisa foi que os projetos de cinema eles estavam inicialmente chegando para outro comitê, né, para o comitê que trabalha junto conosco, né? Nós trabalhamos junto com o comitê de artes, de ciência da informação e de museologia. Então, os projetos estavam chegando para o comitê de artes. Por quê? Historicamente, né, o cinema estava vinculado, tá lá naquela árvore, ele está vinculado à área de artes. E era uma situação muito ruim, muito complicada, porque os projetos iam para a área de artes, os avaliadores de artes olhavam e diziam assim: isso não é nosso, isso é do comitê. E os projetos, não todos, porque muitos dos nossos colegas, pesquisadores, já enviavam os projetos, colocavam ou comunicação visual, ou teoria da comunicação já. Mas muita gente colocava cinema, porque é natural, né? É natural, você coloca. Eu sempre estou preenchendo meu Lattes, meus trabalhos estão lá, cinema, 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 cinema. Assim, é sempre a primeira área que eu coloco. Mas eu já fazia isso, né? Quando eu enviava os projetos para o CNPq, eu enviava para a área de teoria da comunicação. Então, o que é que acontecia? Os projetos de cinema, sobretudo em 2018, 2019, eles ficavam um tempo no limbo. A gente só ia avaliar depois esses projetos, porque eles chegavam com atraso para a gente. o sistema estava lá, estava disponível para os membros do comitê de artes. Então, era um negócio assim, era muito desagradável, era até assim, motivo de uma certa tensão entre. Assim, não tensão, mas dizia assim, ah, mas não. E a gente tinha que olhar com muito cuidado, porque muitas vezes, ou seja, muitas vezes não, mas algumas vezes, esses projetos eram realmente da área de artes. Eram pessoas que estavam em programas que eram programas de cinema e artes, eram de artes visuais, enfim. E aí, isso, na verdade, motivou uma mudança que eu considero importante, que eu considero que facilitou um pouco para nós, pesquisadores de audiovisual, de cinema e audiovisual, que foi a inclusão de uma sub-área dentro da comunicação chamada comunicação visual e cinema. Porque, a princípio, nós queríamos, o comitê, propôs que fosse cinema. Mas aí os próprios funcionários, a diretoria lá a coordenação de ciências humanas, falou que não dava para fazer, não dava para mudar. E a gente conseguiu, o máximo que conseguimos foi isso, né? A gente queria tirar cinema de artes, mas a gente não conseguiu, né? Então, mas eu considero um avanço, né? Hoje tem lá, né, a casinha, você vai escrever o seu projeto, você escreve lá. Então, eu acho que isso foi uma coisa boa, né, desse momento. Nosso. Mas eu acho que tem algumas coisas a falar, né, também que não foram muito boas, né? Por exemplo, eu falei para vocês sobre como a área competitiva, né, como, na verdade, assim, ficou mais competitiva, o fato também dos bolsistas dois serem avaliados como não bolsistas, né, em igualdade de condições, fez com que várias pessoas, né, e sobretudo em 2019, várias pessoas não tivessem as suas bolsas renovadas, né, ou não tivessem seus novos projetos aprovados e inseridos no sistema. Eu fiquei, assim, para mim foi um motivo de muita tristeza e muita, assim, perplexidade e chateação mesmo, né? Que em 2019, seis pesquisadores que eram bolsistas perderam suas, assim, não tiveram suas bolsas renovadas. E desses seis, quatro pessoas eram da área de cinema. Foi assim, foi um baque para mim, né? Foi um baque. Eu estava lá, não é, eu não era representante da área de cinema, mas eu sou da área de cinema e estava lá no comitê. E para mim, assim, foi devastador, né? Foi assim, foi realmente muito triste, porque e me fez assim ver, né, que eu acho, né? Eu acho que isso veio à tona, inclusive na fala de Paulo, mas eu acho que nós estamos. E para mim ficou muito claro, né? Eu acho que para todo o comitê ficou muito claro que esse deslocamento do cinema dentro da área de comunicação e dentro da área de artes é justamente por causa desse lugar, a nossa produção, ou seja, esse deslocamento ele está refletido na nossa produção. A nossa produção não é igual à produção de um pesquisador de jornalismo, um pesquisador de teoria da comunicação, um pesquisador de relações públicas, um pesquisador de. Enfim, não é igual, né? Não é igual. Nossa produção ela tem uma ligação muito forte com o campo artístico, né? A gente tem muito mais afinidades, né? Eu percebo, de modo geral, nos trabalhos dos colegas da Socin, dos colegas dos grupos de pesquisa, dos grupos, sei lá, dos grupos da Compós, ligados a cinema, audiovisual e a artes visuais, que a nossa produção ela é diferente, né, das outras sub-áreas. Primeiro, eu acho que a nossa produção tem muito menos coautoria. Eu acho que, claro, tem alguns grupos, né, alguns grupos que já estão revendo isso, assim, acho inclusive o grupo de som da Socine, que tem uma ligação com o grupo de som da Compós, onde tem muita, né, muita coautoria, tem muito. Acho que a nossa forma de citar, ela não é uma forma de citar das ciências sociais aplicadas, né? A nossa forma de citar, ela é muito mais literária, né? Ela é muito mais artística, num certo sentido, né? Acho que tem algumas, assim, tem alguns grupos, eu acho, né? Tem algumas sub-áreas do cinema que fazem, né, digamos assim, se aproximam mais, né, do padrão da comunicação. Eu acho que os estudos de som têm se aproximado mais, o pessoal que trabalha com história do cinema tem uma proximidade com a história e tem uma coisa mais também mais ou seja, um tipo de pesquisa nosso gera uma escrita que é diferente, gera uma produção intelectual que não é a produção predominante, a produção padrão da área de comunicação, né? Então, eu acho que isso. Eu fiquei pensando muito nas coisas que Paulo falou sobre jogadores jogam para vencer. E eu acho que, no final das contas, né, eu acho que. Eu fiquei pensando, né? Ele falou isso de forma crítica, né? Eu vejo de forma crítica também. Mas eu não sei, eu fiquei pensando que, de certa forma, né, os pesquisadores de cinema precisam ser mais estratégicos, né? Precisam ser mais estratégicos. Eu acho que é um pouco isso hoje é uma preocupação muito grande, né? Assim, algumas coisas que Paulo falou que eu anotei, eu disse, não, a gente tem que pensar, né, nessa, né? Ele falou do clube da citação recíproca. Né? Eu acho que a gente também faz muito pouco isso, né? Realmente fiquei pensando, né? Fiquei pensando, na verdade, nessa diferença fundamental entre uma produção das ciências sociais aplicadas de uma forma mais estrita e uma produção das humanidades e das artes, que seria o campo do cinema mais. Mas acho que a gente tem muitas coisas para pensar. Eu acho que é basicamente isso. Né, que eu queria, assim, em resumo, para não tomar muito tempo da fala, né? E é isso, assim, acho que a gente tem que pensar, né? Que tipo de produção? Fiquei pensando. Outras coisas que eu fiquei pensando, né? Na verdade, assim, a questão por exemplo, do tipo do Google Scholar, né? Dos índices, o índice H, o índice 10. E eu fiz, né? Eu lembro quando essa discussão surgiu na lista da Compós, né, quando teve todo aquele debate, né, sobre as bolsas de produtividade, inclusive, que muita gente falou sobre o índice H, né, e eu fui fazer também uma pesquisa sobre algumas das pessoas que eu mais cito, algumas das pessoas que eu mais leio no mundo, assim, sobre. E assim, muitas delas sequer estão escritas no Google Acadêmico, né? Sequer tão, sequer e, ou algumas que estão têm um índice H muito abaixo de algumas pessoas que não são tão conhecidas, algumas pessoas da nossa área aqui do Brasil que não são tão conhecidas, né? Então é engraçado, né, que eu acho que uma composição de todos esses critérios é importante, né? A produtividade, a produção, os índices H, o qualis, né? Eu acho que tem uma, né, também concordo com essa ideia que Paulo apresentou de uma democratização da avaliação, né? De como os pares nos avaliam, etc, etc. Mas eu acho que a gente precisa encontrar, né, dentro dessa área de comunicação, algumas coisas que refinem um pouco, né, as diferenças de cada sub-área, né, as especificidades de cada sub-área, né? E no caso do cinema, eu acho que tem essa forte inclinação artística e autoral, né? Assim, uma forte. Que é isso? De fato, é muito diferente de uma sub-área que a gente poderia dizer assim, entre aspas, mais técnica, né? Menos autoral. Mas é isso, gente. Eu agradeço muito. E acho que a gente pode abrir, né, para conversa, assim, quer dizer, escutar Marcelo e.
Muito obrigada, Ângela, ficou no tempo. Luísa, você está tentando falar? Tava...
Não, ela citou muito o Paulo, desculpa a minha curiosidade, Ângela, é só um esclarecimento. Você citou várias vezes o
É o
Paulo.
Paulo Vaz, foi da semana passada, do grupo de
Ah,
ficção
tá, eu estava
científica.
preocupada,
Sim,
porque eu não estava conseguindo ler,
foi
não, só um
a live da
minutinho.
Intercom da semana passada.
Tá,
Ah,
tranquilo.
desculpa, eu devia ter explicado melhor.
Não, eu acho até que eu falei no início, mas ficou muito rápido, né? Tanta informação. Mas vamos passar então para o Ikeda, dentro ainda dessa questão, né, dos últimos anos, né? Mas aí mais para produção fílmica, né? Política pública de produção fílmica, né? Vamos lá, então, Ikeda, a palavra é sua.
Bom, gente, boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui participando dessa live. Obrigado, Luizas, pelo convite. Luiza Alvim, que eu estou convivendo agora mais por conta do dossiê da revista Rebeca, né, que a gente está na comissão editorial. E também um prazer enorme, imenso, estar nessa mesa junto com a minha querida orientadora de doutorado, a Angela Priston. É a primeira mesa que a gente participa junto, acredito que sim. Espero que seja a primeira de muitas. É sempre uma alegria ouvir a Ângela e participar aqui junto com ela. É uma honra para mim, um privilégio, uma alegria especial. E bom, ainda estou assim reverberando também na minha cabeça assim a fala da Ângela, que foi muito muito interessante, né? Nesses desafios produtivismo, né? Da universidade, como pensar em indicadores, né, que possam medir de fato a nossa produção, qualificar a nossa produção, mas, né, indicadores que sejam, digamos assim, mais plurais, né, que consigam incorporar as especificidades na nossa produção, né, com mais, de forma mais plural, né. Eu acho que esse é um grande desafio. Mas o convite que a Luísa me fez aqui é para falar sobre essa questão, né, das políticas públicas e desse momento de retomada, digamos assim, né, das políticas públicas agora nesse último ano, em relação à produção audiovisual, à produção de filmes, né? Então eu vou falar aqui muito com base na Ancine, né, na Agência Nacional do Cinema, e vou falar aqui muito também com base nesse livro que eu publiquei no ano passado, chamado Utopia da Autossustentabilidade: Impasses, Desafios e Conquistas da Ancine, que é uma análise desses 20 anos de trajetória da Ancine, porque a Ancine completou 20 anos em 2011. Ela foi criada em 2001, então em 2011 ela completou 20 anos. E é curioso que agora em 2023, então a Ancine, né, está aí nos seus 22 anos, então a Ancine ela acabou superando a existência da Embrafilme, né, que a Embrafilme foi criada em 69 e foi até 90, o Collor acabou em 90. Então a Ancine já conseguiu superar aí a sobrevida da Embrafilme. Isso é um dado importante porque as descontinuidades do setor cultural, né, das instituições do setor cultural para o cinema são muito grandes, né? Até o professor Antônio Rubin fala dessas tristes descontinuidades, né, que é a tradução, que é a tradição, né, infelizmente, do nosso setor. Então, o órgão ele persistir durante 20 anos, eu acho muito importante. Queria começar por aí, né? Começar também dizendo que os 4 anos da gestão do Bolsonaro, mesmo com todos os retrocessos e com todos os desmontes, eu acho que o primeiro sinal positivo foi a Ancine conseguir sobreviver a esse maremoto, né? Porque mesmo contra a vontade de um governo, né, o presidente, em mais de uma oportunidade, ele manifestou claramente que era a favor de acabar com a Ancine, acabar com a política, né, de estímulo ao cinema brasileiro. Então, mesmo contra a vontade de um governo, uma instituição, né, pública continuou sobrevivendo mesmo assim, do setor cultural. Isso eu acho muito positivo no sentido de fortalecer uma política de Estado, e não só uma política de governo, né? E pensem só, lá no CNC da França, né, muda o presidente, muda uma política, o CNC continua, né, que é o órgão, como se fosse a Ancine francesa, né, o órgão que estimula o cinema francês, a regulação do mercado audiovisual francês, né? Então, acho que o nosso desafio é criar também políticas de Estado que sejam menos suscetíveis a essas discricionalidades dos governantes, né? Porque a gente tem uma tradição aqui na política pública que chega um governante, e aí a nível municipal, estadual ou federal, e seja do partido A, B ou C, quando entra um novo governante, ele quer desfazer o que o anterior fez e colocar uma marca sua própria, ele quer criar uma coisa nova, ele quer começar tudo do zero, como se começasse tudo do zero, né? Então, essa descontinuidade do nosso setor é muito grande. Então, eu queria começar por aí, sabe? Eu acho que o primeiro ponto a se festejar, né, diante de toda essa loucura, é assim ter conseguido sobreviver a esse vendaval, mesmo contra a vontade de um governo. E eu acredito, defendo nesse livro, que a Ancine só conseguiu sobreviver por duas questões, né? Primeiro, por ser uma agência reguladora. Então, a Ancine, ela teve uma solidez institucional, né? Ter sido criado como uma agência reguladora e não como qualquer outro órgão de governo, que tornou muito mais difícil o governo Bolsonaro, com uma só canetada, acabar com a Ancine, como o Collor havia feito com a Embrafilme. A Ancine tinha uma solidez institucional muito maior, né? Acabar com uma agência reguladora, né, envolvia uma lei, né, que teria que passar pelo Congresso, né, e de todo modo, acabar com uma agência reguladora, isso implicava, também poderia criar um precedente para uma mexida em outras agências reguladoras, né, do setor da Anatel, de telecomunicações, Anel, energia elétrica, né, que eram também setores assim, estratégicos, né? Então, houve um receio também do governo em mexer na Ancine, isso poder criar uma, né, uma precedente para alterar outras agências reguladoras. E também o segundo ponto é que o cinema brasileiro, o audiovisual brasileiro, ele era, naquele momento, 2018, 2019, muito mais robusto do que era em 90, quando o Collor assumiu. Quando o Collor assumiu em 90, tanto o cinema brasileiro quanto a Embrafilme eram muito mais frágeis institucionalmente, né? Em 2018, 2019, o cinema brasileiro, o audiovisual brasileiro, tinha resultados sólidos, né? Eu lembro que naquele ano se valorizou muito Bacurau, né? O filme do Kleber Mendonça Filho, que havia ganhado o prêmio do júri, né, no Festival de Cannes. A Vida Invisível do Karim Ainu também tinha ganhado no mesmo ano o prêmio em Cannes, né? Que são, enfim, dois exemplos, né, entre muitos outros que a gente poderia citar. Filmes brasileiros campeões de bilheteria, como os filmes do Paulo Gustavo, né, Minha Mãe é uma Peça 3. Né? Então, tanto em termos de uma repercussão artística quanto comercial, o cinema brasileiro tinha resultados sólidos, né? Tinha resultados mais sólidos. Isso tornava mais difícil para o governo simplesmente acabar com o órgão, né? Como foi muito mais fácil para o Collor, né, fazer na época da Embrafilme, né? Então, esse é o primeiro dado. Isso mostra, essa solidez do cinema brasileiro nesse período, mostra que, ainda com alguns percalços, mas que esse processo da Ancine, de 2001 até 2018, naquela época, foi um processo super positivo, né? Acho que nesses 20 anos, se pegar de 2001 a 2021, que eu analiso no meu livro, esse período, eu acho que, sem dúvida, o cinema brasileiro ele cresceu e se diversificou nesse período, nesses 20 anos, né? Eu acho que, claro, eu acho que o cinema e o audiovisual brasileiro ainda é uma casta de privilégios, né? Ainda está em torno de vários privilégios, né? É importante destacar isso, privilégio de classe, de etnia, gênero, etc. Mas eu acho que esses privilégios, digamos assim, são menos do que há 20, 25 anos atrás. Eu lembro que quando eu entrei no curso de cinema da UF em 2000, né, o cinema brasileiro era muito menor e mais concentrado. Ele era bem, né, menor e mais concentrado do que hoje. Eu acho que, sem dúvida, o audiovisual brasileiro pode crescer muito mais e pode se desconcentrar muito mais, de várias formas, se diversificar muito mais, não haja dúvida. Mas, ao mesmo tempo, eu também não tenho dúvida que nesses 20 anos houve esse processo, sabe? O audiovisual brasileiro, nem o cinema brasileiro, o audiovisual brasileiro, né? Porque também o audiovisual brasileiro, ele saiu, ele cresceu do cinema também para a televisão, né? Principalmente para a TV por assinatura, né? A Lei 12.485 foi um dos principais instrumentos que estimulou a produção independente, né? Nos canais e nos pacotes de TV por assinatura. Então, enfim, o audiovisual ele brasileiro cresceu e se diversificou nesse período. Então, isso mostra que, de um lado, o trabalho da Ancine foi bem feito, né? Ainda que com muitas coisas ainda a se fazer, mas eu acho que uma parte do trabalho da Ancine nesses 20 primeiros anos foi bem executada, né? E agora a gente vive num impasse, né? 2023 vive num impasse, assim, de um lado vive uma perspectiva, claro, muito positiva, o setor cultural sobreviveu a esse pandemônio, a esse terremoto, Ancine se manteve viva. Isso foi muito importante porque agora as políticas podem retornar. Nesse período, nos últimos 4 anos, em se tratando da Ancine, especialmente o Fundo Setorial do Audiovisual, né, que é o principal mecanismo de investimento, de fomento ao audiovisual brasileiro, se manteve praticamente paralisado. E as ações da Ancine quanto à regulação do mercado, né, a cota de tela, né, entre outras medidas, também praticamente se manteve paralisada. A Ancine ficou paralisada nesse período. Mas como a Ancine se manteve viva, né, como assim, é um pause, não um stop. Então é mais fácil, muito mais fácil retomar a atividade do que se a Ancine fosse extinta. Imagina, para se recriar um novo órgão, uma nova instituição do zero e tal, seria muito mais complicado. A gente demoraria aí mais 10 anos para reconstruir essas políticas. Então, essa reconstrução, digamos assim, vai ser mais rápida, né? Por conta da Ancine ter sobrevivido, né? Isso é muito positivo, né? Então, as perspectivas são boas no setor, né? Tanto de retomada das linhas do Fundo Setorial do Audiovisual, algo que já estava ocorrendo desde o ano passado, e que esse ano as perspectivas são ainda maiores, quanto também, especialmente, da Lei Paulo Gustavo. Porque como esses anos anteriores a Ancine ficou sem executar as suas políticas, ficou, digamos assim, um saldo em caixa, né? Ficou uma série de recursos sem serem utilizados. Até porque é preciso também explicar para quem não conhece que o Fundo Setorial do Audiovisual, os recursos, eles não vêm diretamente do caixa do governo, do orçamento do governo, mas de uma contribuição específica paga pelo setor audiovisual. Então, o setor audiovisual paga todos os impostos, tributos que os demais setores econômicos, PIS, COFINS, ICMS, ISS, etc. e tal, e, além disso, paga um tributo específico, uma contribuição específica do setor, que é a Condecine, a chamada Condecine. Então, os recursos arrecadados pela Condecine que são a origem dos recursos do Fundo Setorial do Audiovisual. Então, isso é muito importante dizer isso, porque, né, tem pessoas de outro, né, espectro ideológico e tal, mal informadas, que dizem assim, poxa, tem tanto dinheiro para o cinema, a Lei Paulo Gustavo tem lá mais de 3 bilhões, né? Imagina, esse dinheiro então acumulado foi tanto que soma 3 bilhões de reais. Esse dinheiro podia ser usado na saúde, na educação, em outros setores, né? Mas, na verdade, esses recursos são recursos originários do próprio setor audiovisual. Né, uma CID, uma contribuição específica. Então, eles não estão sendo, digamos assim, desviados ou deixados de ser empregados em outros setores, né, mas é uma contribuição arrecadada pelo próprio setor e também pelas empresas de telecomunicações. As empresas de telecomunicações passaram a contribuir para a Condecine, porque, afinal, empresas de telecomunicação, né, você tem lá os serviços OTT, over the top, então você tem o seu Netflix. Você precisa de uma rede de telecomunicações, uma banda larga. Não adianta nada você assinar a sua Netflix se você não tem, né, uma assinatura de uma empresa de telecomunicações que fornece essa infraestrutura. Então, é justo que essas empresas também contribuam para o financiamento à produção audiovisual brasileira independente, né? Então, é a Condecine que remunera o fundo. Então, as perspectivas são positivas, né? Tanto em relação à retomada das linhas do FSA, quanto da Lei Paulo Gustavo, que a gente já está nesse processo de execução junto a estados e municípios, então esses recursos acumulados vão ser redistribuídos para que estados e municípios do Brasil inteiro organizem, formulem seus próprios editais de realização audiovisual. Então, é um recurso específico para o audiovisual, justamente porque é um recurso originário da Condecine, como eu expliquei aqui. Né? E a Ancine, assim, um impasse que eu estava falando anteriormente, é porque a Ancine, como toda agência reguladora, funciona, ela se organiza, né? A sua estrutura organizacional funciona por meio de uma diretoria colegiada, né? Composta por 4 membros. Né? Então, não tem um presidente que manda sozinho, são 4 membros. E os membros da diretoria de uma agência reguladora não são cargos de livre exoneração, não são livremente exonerados pelo presidente da República. Então, enquanto um secretário de Estado, um ministro, né, basta o presidente, com um decreto, exonerar, o diretor de uma agência reguladora ele tem um mandato fixo, que agora, na última lei das agências reguladoras, é um mandato fixo de 5 anos. Então, o Lula, agora no caso, ele não pode exonerar, demitir os atuais diretores da Ancine. Ele precisa dialogar com esses diretores que foram nomeados ou no governo Temer ou no governo Bolsonaro. A Ancine ela tem 4 diretores. Né? É a única agência que tem o número par. O número par é ruim porque o ideal seria ímpar para desempatar. Mas a Ancine tem 4 membros, um é o diretor-presidente e outros 3 diretores. Um desses cargos está vago. Então, o novo presidente pode indicar esse novo diretor. Mas, de todo modo, tem 3 diretores que foram nomeados no último ano, no ano passado, em 2022. Então, eles vão permanecer 2023, 24, 20, até 26, 2022, 23, 25, são 5 anos, 2022, 23, 24, 25 e 26. Vão ficar até o final de 2026, ou seja, até o final do governo Lula, né? Então, isso criaria um impasse, porque o governo não pode demitir os diretores e colocar outros diretores alinhados, né, mais alinhados às suas diretrizes. Né? Agora, por outro lado, a notícia positiva é que desses 3 diretores, 2 são servidores de carreira da Ancine, a princípio, né, são servidores técnicos, concursados, então não foram indicados por nenhum partido político, então acredita-se que eles vão tomar decisões a favor, né, do desenvolvimento do audiovisual brasileiro, decisões técnicas. E esse outro diretor, que atualmente é o presidente, é o Alex Braga, que é um procurador, é uma pessoa que não tem uma formação específica, né, de origem do mercado audiovisual, é um advogado, é um procurador, né, que esteve na Ancine durante há mais de 10 anos. Ele foi conduzido no governo Temer, se manteve no governo Bolsonaro, mas ele vem sinalizando, desde a eleição do Lula, ele vem sinalizando que vai abrir as políticas do fundo setorial, que ele vem acenando para um diálogo positivo com o novo governo. Né? Então, o Alex Braga ele vem se mostrando, né, nessa leitura que eu fiz até aqui no meu livro e tal, que ele é um técnico. Então, durante o governo Bolsonaro, ele teve um certo diálogo implícito com as políticas do Bolsonaro, mas agora, no novo governo, ele está mostrando que vai ter um diálogo com esse novo governo. Uma das mostras disso foi que foi agora no edital de novos realizadores, quando houve o resultado, em que houve uma complementação para projetos da região norte. A princípio, não houve nenhum projeto aprovado para a região norte, e após uma contestação, uma reclamação muito justa, imagina um edital de novos realizadores. Não tem nenhum edital do Amazonas, né, do Pará, né, e agora a Amazônia, o cinema veio Noites Alienígenas, o impacto que um filme da região norte, né, obteve, não tem nenhum projeto financiado. Então, houve uma mudança no edital e esses projetos foram contemplados. Projetos da região norte foram contemplados nesse edital. Então, é um exemplo. Né? Enfim, só para finalizar então aqui a minha fala, que eu estou vendo o tempo, eu acho que está tendo uma perspectiva muito positiva da Ancine, dessa retomada das políticas públicas para o audiovisual, mas, por outro lado, eu acho que o principal desafio, eu queria fazer aqui essa provocação, eu acho que esse desafio nessa nova fase, nesse novo momento da Ancine, com ventos soprando a favor com esse novo governo, é que a Ancine tenha linhas de financiamento que não sejam assim, tão tradicionais nesse elo da cadeia produtiva, sabe? Produção, distribuição e exibição, só produção para salas de cinema, considerar só distribuição comercial, exibição para salas de cinema, mas é preciso pensar essa cadeia produtiva de uma forma ampliada, né, como uma cadeia criativa. Até agora, na Mostra de Tiradentes, no início do ano, teve um fórum de Tiradentes, que um grupo de pesquisadores, agentes do setor, se reuniu para propor, né, linhas de ação, eixos para a política pública. E foi muito interessante que no fórum de Tiradentes se propôs olhar não só a cadeia produtiva, mas a cadeia produtiva e criativa do setor, né? Então, incorporando também, por exemplo, os cineclubes, a universidade, a preservação, os festivais de cinema, a produção de curta-metragem, percebe? Uma cadeia produtiva, a infraestrutura. Então, é preciso ver modelos de financiamento que vão além dessa linha tradicional. Vamos dar dinheiro para os filmes, dinheiro para as séries, dinheiro para as empresas distribuidoras, dinheiro para as salas de cinema. Isso é importante, e a Ancine vem cumprindo esse papel. Mas eu acho que é fundamental, nesse momento que a gente está vivendo, ampliar o financiamento para pensar outros atores, outros agentes, e essa cadeia de uma forma mais ampliada, né? Eu penso, por exemplo, a universidade, para fazer esse gancho com que a Ângela, né, falou, que a gente está propondo aqui, você não tem um investimento da Ancine ou da Secretaria do Audiovisual, por exemplo, para publicações na área de cinema. Você não tem um investimento na crítica cinematográfica para a construção de sites ou revistas de crítica. A crítica de cinema é fundamental para o estímulo para o cinema independente, né? O cinema independente, a visibilidade desse cinema é muito com parte da crítica, né? Por exemplo, na universidade, você poderia criar núcleos de produção, né? Financiando, por exemplo, equipamentos, câmeras, ilhas de edição nas universidades. As universidades têm cursos de cinema que estão muito, né, sucateados, até porque esses últimos 4 anos, né, foi esse desmonte todo. E poderia ter uma parceria entre a Ancine, Ministério da Educação, Ministério da Ciência e Tecnologia, por exemplo, para criar núcleos de produção dentro das universidades, né? Porque as universidades são grandes empresas produtoras. O número de filmes universitários, curtas universitárias, e o potencial desses alunos, né, em termos do mercado audiovisual e também como laboratório de experimentação, de pesquisa, né, na realização, é muito grande, né? Então, são alguns exemplos de medidas, publicação, a crítica, né, criação da infraestrutura nas universidades, são alguns exemplos de linhas desse modelo de financiamento para a política pública que poderia abrir a política pública simplesmente, sabe, para o financiamento de projetos isolados das principais empresas produtoras, empresas distribuidoras, empresas exibidoras desse setor. Então, é uma provocação aí que eu faço para encerrar aqui a minha fala.
Obrigada, Marcelo. Bem no tempo, né?
Gostaria de fazer, Luísa, se você não se incomodar, uma colocação, me agregar aqui à provocação do Marcelo.
Sim,
deixou
gente
aqui assim, e já é. O tempo corre, mas aproveitando para dar um informe também. As lives normalmente resultam em artigos que saem num livro, numa publicação da Intercom, tá? Então, nós vamos ter esse desdobramento e também podcast, né? Uma edição de podcast. Mas vamos lá, provocação. Eu estava aqui, não só como coordenadora do GP, mas me pensando enquanto pesquisadora. Eu, como pesquisadora e jornalista, Luísa Luzvarg, e o Marcelo, né, quando colocou todas essas questões, nós somos também colegas de Associação Brasileira de Críticos de Cinema, da Abracine, onde há uma tensão permanente entre o pessoal da redação versus ensaístas e acadêmicos, né? A gente já foi chamado de anfíbio, para vocês terem uma ideia. E a minha questão é a seguinte: a maior parte da minha vida de pesquisadora eu fiz fora de universidades públicas. E realmente, foi eu trabalhando em redação, ou por conta, sempre por conta, onde eu ia buscar subsídios, ou em escolas particulares, onde isso não é relevante. Né? Isso não é relevante. E aí a gente percebe, toda vez que vem o tema políticas públicas, é como se política pública fosse igual a governo e fosse igual à universidade pública. Quando você sai do Brasil, você percebe que, poxa, o mundo é maior, né? Então, os museus, né, tem projetos, né, um Guggenheim, você tem instituições fortes na sociedade que também que não estão tão necessariamente ancoradas, mas que sim, que estão lá por conta de políticas públicas. Políticas públicas é o que vai bem além do, eu vou discutir a universidade pública. Né? E tudo que o Marcelo acabou de descrever na sua fala tem muito a ver com isso. A outra questão é, na Abracine, e acho que no mundo, na vida, é muito comum você pegar um realizador de cinema e tal, que também tem suas inquietações, seus anseios, seus projetos, e lá, a uma certa altura, ele fala: não, eu vou fazer uma pesquisa, eu quero estudar, etc. Que lugar tem essa pessoa? Na universidade pública, nenhum, eu posso garantir, né? Porque aos 50 anos você está morto. Se tiver 45, 50, você não pega mais nada. Você não faz carreira, você, né? E eu estou muito pensando, ok, você tem uma estrutura que te pede, né? A Ângela foi aqui, nos elucidou bastante sobre a questão dos critérios, achei incrível essa coisa, porque a gente não costuma pensar de maneira tão fechada, né, sobre essas questões, mas é isso. Então, queria ouvir dos dois, de Ângela, de Marcelo, como que vocês veem essas questões? Porque tudo isso aponta para uma redução, no fundo, da capacidade de produção, de pesquisa, da capacidade crítica, de reflexão. E, bem, a questão da pesquisa, ela não se limita só a uma formação de professores, né? A gente tem realizadores que são produtores de conhecimento, né? E cujos trabalhos refletem, apresentam reflexões sobre o estar no mundo, o que é produzir um filme, o que é fazer cinema, etc. Como também bem salientou a Ângela, é uma área que, bom, você não pode falar que é só comunicação, nós estamos falando da questão da criação, da questão artística. Então, como que vocês veem isso? Que é um problema que eu acho que é até anterior, né? Claro que o Bolsonaro e o seu governo não ajudaram nada com isso, né? Acho que o Cine sobreviveu porque não era a Embra, realmente, né? Teria sido pior, mas a gente continua um pouco nisso, mesmo que sejam retomadas. A SPCine, a agência de São Paulo, a indicação de diretor e tal, é do prefeito. Certo? Mudou o prefeito, mudou a direção.
Eu não sei se eu tinha algumas colocações, mas não sei se a gente primeiro faz esse bloco nessas provocações da Luísa, se eu acrescento, o que que você acha? Posso acrescentar alguma coisa, Luísa? Que vai para um outro caminho, vai para um caminho mais da Ângela. Eu gostei muito da fala do Ikeda, situando esse momento, né? E deixa até a gente esperançoso, né? Poxa, Ancine sobreviveu, né? E comparando aí com a Embrafilme, mas assim, eu sou mais da pesquisa, né? Editora de revista e tudo, e inclusive dependo muito das bolsas de pós-doutorado. Eu tô
Eu
morta,
também.
eu tô morta, como a Luísa falou, porque eu tenho mais de 50 anos, mas eu sou bolsista, né? E
Então,
inclusive
menina, ó.
participei. Pois é.
Parabéns, porque é muito difícil. É uma luta insana, né? Mas eu acho que a questão, a gente pode ver, porque o nosso tempo não é muito grande. Algumas pessoas gostariam, se você quiser, eu acho que talvez fosse interessante, não sei, pergunto a Ângela e o Marcelo, que as pessoas colocassem, né, o que estão. E aí eles vão respondendo na medida em que se sentirem. Tudo bem? O que que vocês acham?
Eu só queria acrescentar uma coisa, uma pergunta direta para a Ângela, porque aí tem a ver com meu trabalho de editora, que é uma coisa que eu venho percebido muito nas revistas, na área de cinema especificamente. Eu acho que eu cheguei a comentar na semana passada, né, lá com o pessoal lá do grupo de divulgação científica, mas não diretamente. Essa questão da forma de citar, que a Ângela falou, isso é muito importante. Porque eu, nessa busca, né, por bolsas, né, eu dependo de bolsa, e tentando concursos internacionais, eu comecei a perceber, gente, não dá para continuar escrevendo do jeito que a gente escreve, infelizmente. Eu não acho que é certo ou que é errado, mas a gente precisa escrever como os americanos, citando Deus e o mundo. E é como um pouco a Ângela citou esse grupo de som, né? Não é o grupo de som da Socine, mas é o grupo de som da Compós, que tem uma maneira de citação também muito próxima, né, ao que os americanos fazem. E de mais levantamento bibliográfico, né, das pessoas se esmerarem no levantamento bibliográfico e efetivamente citarem os autores brasileiros. Porque, isso eu acho que eu falei na semana passada, né, eles vão se citar. porque eles já fazem esse tipo de trabalho e eles se citam. Mas eles não vão citar a gente, porque eles não leem a gente, eles não leem em português, eles não vão buscar trabalho em português. Então, se a gente não se citar, ninguém vai citar a gente. Né? Então, acho que é uma coisa que a área de cinema precisa se repensar, precisa repensar a forma de escrever, mesmo que implique mudanças, né? Mudanças mais estruturais, aí, porque é um problema muito sério, né? O que a gente está passando, o rebaixamento das revistas. Né? Então, acho que entra nessa coisa da citação. Era essa a colocação que eu tinha. Então, abro aí para vocês dois, quem quiser responder primeiro.
Bom, eu vou pegar esse gancho, né, da citação. Eu acho, assim, eu fiquei já há algum tempo, inclusive desde de conversas com o meu grupo de pesquisa, né, com as minhas com orientandas e orientandos, nós temos conversado sobre isso, sobre essas estratégias, sobre a ideia de que é preciso divulgar o que a gente vem fazendo e disseminar e fazer pontes entre grupos de pesquisa de outros lugares, porque eu realmente fiquei muito tocada com a fala da semana passada, né, da live da semana passada, da Intercom, essas expressões que o Paulo usou muito criticamente, né, o clube da citação mútua, né, da citação recíproca, ele falou também o jogo dos vencedores, assim, de uma forma crítica, e eu vejo criticamente isso, mas assim, por outro lado, acho que é inevitável, né? Eu acho que é inevitável, porque senão a gente vai ficar nessa luta pelo financiamento, a gente vai ficar de fora. Eu fiquei realmente muito assustada quando eu vi, né, os padrões e as métricas atuais, né, de um pesquisador que por exemplo, consegue uma bolsa de produtividade de pesquisa. É isso, assim, né? É tipo uma guerra. E eu acho que essa ideia, né, de a gente rever as nossas formas de escrever, rever nossas formas de pesquisar também.
Bom, eu queria aproveitar pegar esse gancho que a Luísa falou, que eu acho que, assim, no mundo contemporâneo, assim, de hoje, que é um mundo de fluxos, assim, acho que a circulação é fundamental, né? Acho que é algo tanto comum, assim, tanto para o pesquisador, a pesquisadora, quanto o artista, é circular, né? É circular, poder observar os processos de outros, né? Eu acho que na pesquisa tem, assim, bolsas, né, de pós-doc, de professor visitante, que tem essa possibilidade de você estar em outros lugares. Agora, eu acho que no campo do cinema, do audiovisual, ainda tem muito pouco isso, sabe? Que tem bolsas... Eu vejo, por exemplo, quando eu estive na Europa fazendo meu doutorado em sanduíche, eu tive a oportunidade de ir ao Festival de Roterdã, cobrir o Festival de Roterdã como crítico. Eu era o único crítico brasileiro cobrindo o Festival de Roterdã. E fiquei pensando muito nisso, sabe? Porque o público cinéfilo brasileiro não tem acesso ao que é o Festival de Roterdã, porque a maior parte dos filmes passam ali em Roterdã, na Europa, e não vêm ao Brasil. Se tivesse um crítico brasileiro em Roterdã, em Locarno, no IDFA, sabe o que? Em Cannes tem lá uma dúzia de críticos, em Berlim, mas em outros festivais que são importantes, que têm outras cinematografias, seria fundamental, sabe, um estímulo a um crítico ir a um festival desse, escrever e tal, que lá em Roterdã, que eu conheci uma rede de curadores, né, permitiu ver o mercado do audiovisual e valores do cinema contemporâneo de uma forma muito mais ampliada. Então, isso é algo, em termos do que se investe no audiovisual hoje no Brasil, você ter, sabe, uma bolsa para alguns críticos irem, sabe, em festivais de cinema, ou ter, sei lá, um fotógrafo, porque no campo das artes tem essas residências artísticas, né? você pode fazer residências artísticas. Eu acho que falta isso no audiovisual. Às vezes uma empresa produtora está ali criando dentro do seu grupo, mas essa troca, esse fluxo, sabe? É, pesquisadores poderem ir, sabe, para a Europa, cineastas, então um fotógrafo, sabe, ter uma bolsa para estudar numa instituição, sabe, na Europa, na América Latina, né, ter esse fluxo. Isso é muito importante. A Ancine tinha um programa de participação em festivais internacionais. Nem isso agora mais tem, né? Acabou esse programa e ainda não foi retomado, para que produtores e diretores brasileiros possam ir aos festivais internacionais para exibir os seus filmes selecionados, né? Essa é a primeira medida. Mas acho que, para além disso, incentivar, tanto na área de pesquisa acadêmica quanto na área artística, os intercâmbios, eu acho fundamental isso para o estímulo à pluralidade, sabe? De pontos de vista e tal.
É, mas acho que tinha projeto de... Eu me lembro, num dos festivais de Brasília, houve um encontro, né? Havia, inclusive, projetos, programas que contemplavam apoio à pesquisa de pós-graduação em áreas afins. Eles tinham muito pouca coisa, mas tinham.
É, pessoal, vocês que estão aqui no Zoom, vocês podem colocar as perguntas, mas eu estou lendo aqui umas perguntas no chat. Vou ler uma pergunta aqui, né, que está no YouTube, né, que eu estou aqui, peguei aqui o YouTube para ver. É uma pergunta para o Ikeda. Temos algum recurso específico para pesquisa científica dentro dos editais que fomentam o audiovisual que estão sendo revisados no momento? Né, um recurso específico para pesquisa científica dentro desses editais? Perguntando para você, é a Catarina Fernandes.
Então, em geral, as linhas são lançadas. Lembra, teve uma época atrás que até a Alessandra Meleiro lançou aquela coleção de indústria e mercado financiada pelo MINC, né? Isso aí deveria ter todo ano, porque é barato publicação assim, de livro em relação ao que se investe no audiovisual. Isso seria um recurso mínimo. A gente tem tantas teses de doutorado e dissertações incríveis, pesquisas incríveis, que não acabam não tendo grande acesso, maior visibilidade a um público geral, cinéfilo. Essa ideia da publicação de livros, isso é fundamental, né? Sites de crítica, e é barato, investimento assim, barato em relação ao retorno, sabe? De pensamento, porque o cinema não pode ser só produção de obra, né? Tem que estimular esse pensamento, o fluxo, tudo isso se retroalimenta, né? Então isso seria fundamental. Agora na Lei Paulo Gustavo, que a Lei Paulo Gustavo tem três modalidades. Tem uma modalidade que daria para encaixar ali pesquisas, publicações, porque tem também apoio a pesquisas, né? Então, eu, por exemplo, aqui no Ceará, eu sou também ligado à Acecine. A Luísa falou da Abracine, né? Associação Brasileira dos Críticos de Cinema. No Ceará, a gente tem a Acecine, a Associação Cearense dos Críticos de Cinema. Então, por meio da Acecine, a gente está aí, junto à Secretaria de Cultura, para criar uma linha que seria a primeira linha criada. Nenhum edital da Secretaria de Cultura do Ceará tem uma linha destinada à pesquisa, à publicação, para a criação dessa linha justamente para contemplar projetos de publicação na área de cinema. E isso outros estados e municípios também podem fazer dentro da Lei Paulo Gustavo. Só que aí essa disputa, entendeu? Essa disputa política para conseguir, de fato, implementar essa linha. Mas é possível dentro de uma das linhas da Lei Paulo Gustavo.
Se não me engano, o Fundo Cultura em Pernambuco também tem uma linha de apoio à pesquisa, né? A livros.
Tem, o Fundo Cultura é um dos raros editais estaduais que tem uma linha de pesquisa, publicação, agora especificamente sobre cinema pernambucano, sobre audiovisual pernambucano. Então, às vezes, se um pesquisador pernambucano quiser publicar algo sobre Lucrécia Martel e tal, entendeu? Não é contemplado. Claro, há pesquisas sobre o cinema pernambucano, mas acho que poderiam ser pesquisas sobre o audiovisual, sobre o cinema como um todo, porque o pesquisador pernambucano ele pode publicar não só sobre o cinema pernambucano, mas sobre o que ele quiser, né?
Sim. Tinha até um recorte, eu me lembro, na época que eu estava aí, que a gente pegou, que era tipo assim: vamos festejar o Nordeste urbano, né? Vamos parar de falar de pobreza. Era meio, não era bem nesses termos, mas era um pouco assim: vamos para a modernidade, vamos. Tinha umas orientações assim estranhas assim nesse sentido. Mas não importa, de qualquer maneira, é um espaço, né?
Pessoal, quem quiser pode até abrir o microfone e fazer a pergunta. Quem estiver aqui, eu estou lendo aqui no chat do YouTube para ver se tem alguma coisa. Eu acho que está
Boa
dando um
noite.
delay também no chat. Pode falar, Vinícius.
Oi, gente. Boa noite. Meu nome é Vinícius, eu sou formado agora no mestrado pelo PPG-Com da UFES, Federal de Sergipe. E aí, como vocês falaram um pouquinho sobre crítica, e meu trabalho, né, minha dissertação foi sobre a crítica, e eu queria ver, assim, né, vocês comentaram um pouco dessa questão de políticas públicas voltadas para essa questão da crítica, isso me deixou bastante interessado. Porque, na verdade, não é algo que a gente veja com muita frequência. Na verdade, o que muitas vezes se fala sobre essa questão da crise da crítica, do fim da crítica, se a crítica ainda é relevante, né? E eu queria saber, assim, com base nas trajetórias de vocês, acho que principalmente Marcelo, que, né, comentou que faz parte da CCINE e tem essa vivência, mas também a Ângela, se quiser falar, como é que vocês enxergam, se vocês já fizeram essa correlação, essa questão mesmo de um fomento da crítica, por exemplo, a partir da criação de cursos de cinema audiovisual nos últimos anos, né? Se vocês já enxergaram, por exemplo, uma relação direta, né? Digo assim, de um fomento mesmo da crítica, de perfis de novos críticos, que mesmo que vão para, por exemplo, para uma formação mais ensaística, mais acadêmica, né? Às vezes não são tanto críticos das redações, usando um termo que a própria Luísa usou, e que eu também eu foco na minha dissertação, na verdade, na crítica jornalística de cinema, né? Eu não trabalho tanto com a ensaística e a acadêmica, mas me interessa também saber mais a respeito. E aí é uma curiosidade, na verdade, que eu tenho, assim, porque até assim, por exemplo, para achar um material, por exemplo, algum artigo, alguma produção que falasse a respeito disso, não encontrei, apesar de não ser o foco, né, do meu trabalho, mas não encontrei. Eu queria saber se vocês já, por exemplo, não sei, por exemplo, no caso da Ângela, que se ela já orientou algum trabalho voltado, né, com essa abordagem, com essa que traga essa discussão, algo assim. E aí também, né, puxando esse gancho, olhar também que possibilidades a gente pode ter para esse fomento da crítica mesmo, a partir de novos críticos que estão surgindo das universidades diretamente dos cursos de cinema, que não havia tantos, né, alguns anos. Na verdade, existe uma são mais, muitos cursos de cinema são bastante recentes, né, ao contrário, por exemplo, de cursos de jornalismo e tal. E aí, como é que a gente pode enxergar essa retroalimentação, né, de dentro do espaço da universitário, talvez através dos cineclubes, de projetos, de instituições de cinemas, não sei, de festivais, né? Como é que isso pode colaborar para uma formação de talvez uma geração nova de críticos aqui no Brasil?
Eu vou falar bem rápido. Eu peguei, passei na frente de Marcelo, embora assim a pergunta tenha sido feita mais para Marcelo que para mim. Mas no programa no qual eu participo, né, o PPG-Com da UFPE, a gente tem tem três trabalhos, três dissertações sobre críticas, já são um pouco antigas, inclusive uma. Foi orientada por mim, não, duas foram orientadas por mim, uma de 2003, que foi de Rodrigo Carreiro, se chama O Gosto dos Outros, a dissertação sobre crítica, uma dissertação que eu uso bastante, eu dou a disciplina, na graduação de cinema, eu dou a disciplina crítica de cinema, e uso bastante essas duas dissertações. A outra é a dissertação de Rodrigo, são dois Rodrigos, Rodrigo Almeida, né, que é professor da Rodrigo Carreira, professor, é colega meu do departamento, e a de Rodrigo Almeida, que foi de 2009, se não me engano, 2009 ou 2010, que ele defendeu. Ele é professor da Federal do Rio Grande do Norte, Rodrigo Almeida, e também, né, uma dissertação sobre crítica, sobre práticas de curadoria também, faz essa relação. E teve a dissertação que foi orientada por Cristina Teixeira, a dissertação de Luiz Joaquim, que é crítico de cinema também do Recife.
E é da Brassini.
E também, né, são três dissertações, tese de doutorado, eu ainda não... Assim, a tese de doutorado de Marcelo Iqueda, ela trata um pouco sobre crítica, ela é muito mais ampla, né, mas ela trata também sobre crítica, sobre a dimensão crítica. Mas eu acho, Vinícius, que tem muito campo, né, para discussão e teve... E realmente, a formação desses cursos, dos cursos de cinema, os cursos, assim, no caso, tem os cursos tradicionais, né, o da USP, o da UF, mas tem o da UNB, que depois acabou, voltou, né, num novo formato, mas os cursos que surgiram nos anos 2000, né, no final dos anos 2000, início dos 2010, foram fundamentais, teve um retorno, né, do interesse sobre a crítica, né, um diálogo que talvez assim, é um diálogo meio tenso, né? Tem um diálogo meio tenso entre os críticos de cinema, críticos de profissão, digamos assim, e a crítica acadêmica, mas ao mesmo tempo eu acho que se fortaleceu esse diálogo, né? Eu acho que muita gente fez o caminho que Iqueda fez, né, de fazer essas junções, né? Iqueda fez esse círculo completo, né, de tá na produção, tá na crítica, tá na academia, enfim, tá vinculado à instituição, às instituições das políticas públicas. Mas eu acho que houve um interesse. Agora, é claro, né? Também falando um pouco da minha experiência como professora dessa disciplina específica, né, de crítica de cinema, eu vejo uma dificuldade muito grande com alguns, com as e os estudantes, né, com relação a querer fazer crítica, né? Tem aqueles poucos, né, e que ficam um pouco desestimulados, porque queriam até trabalhar, né, nessa área, mas trabalham como amadores, porque mas eu acho que é isso, assim, que a gente tem que aproveitar esse momento de esperança para discutir essas coisas, né, para fazer, tem a Rosana Soares da USP, que ela vez em quando ela tem esse seminário de crítica, né? Ela sempre faz um seminário sobre crítica, e eu acho que é isso, colocar também na discussão de uma interseção possível entre, eu acho que Luísa Luz Barghi é um exemplo disso, uma interseção possível entre o jornalismo e o cinema, né? E efetivamente esse campo da crítica.
Bom, eu queria também contribuir pensando assim, o primeiro elemento é que eu acho que a crítica de cinema é cada vez mais fundamental, é fundamental dentro desse ecossistema do cinema. Porque vocês imaginem só, o cinema brasileiro hoje produz 200 longas-metragens, pensando só em longas. E, entendeu? Cinco ou meia dúzia estão aí nos grandes multiplex, né, disputando espaço com os filmes da Marvel e tal da vida. Então, acho que a crítica é fundamental, porque tem muitos filmes brasileiros e de outras nacionalidades muito potentes que acabam não sendo conhecidos do grande público por conta desse bloqueio, dessa barreira econômica, né? Das salas de cinema e agora também com Netflix, as plataformas de streaming, que são muito concentradas. Então, nesse cenário de abundância que a gente tem, uma quantidade de filmes, séries, obras audiovisuais, né, uma quantidade imensa, se torna ainda mais fundamental o trabalho da crítica de indicar, né, filmes que não são conhecidos. E, além disso, não só para divulgar o cinema independente, mas a crítica oxigena, né, toda a cadeia produtiva do audiovisual, que coloca uma reflexão, um pensamento, um debate sobre o que é o cinema brasileiro, sobre o que são esses filmes, né? E o segundo ponto é que eu acho que a crítica de cinema, né, pensando nessa profissão, o ofício do crítico, da crítica de cinema, ela está muito precarizada hoje, porque antes o crítico de cinema ele era remunerado pelos veículos, né? Era o crítico, sei lá, do Globo, da Folha de São Paulo e tal, os veículos remuneravam esse crítico. Agora, como você não tem mais, né, os jornais e tal, você não tem o jornalismo cultural, né, caiu muito, virou entretenimento, dica de entretenimento para o final de semana. Então, agora, cada crítico tem o seu próprio veículo, seu próprio site, o seu próprio blog, que, de um lado, é bom, porque dá mais autonomia, né, ao crítico a escrever no formato, dá mais liberdade. Mas, por outro lado, precarizou muito o trabalho do crítico, né? Hoje, você conta nos dedos de uma mão o número de críticos e críticas de cinema que conseguem viver da crítica de cinema, né? Sem estar ligado a um veículo desse de imprensa e tal, que coloca as suas limitações, né? Então, isso... Porque você imagina, o crítico ele tem que arrumar outras profissões, ele tem que ser assessor de imprensa, tem que ser professor, tem que fazer outras coisas para ele sobreviver. Isso precariza muito o trabalho do crítico. E o trabalho do crítico está cada vez mais difícil por conta dessa abundância de filmes, abundância de festivais, de eventos. Agora, com a internet de forma remota, toda semana são 10 eventos que o crítico precisa cobrir, precisa assistir. Ele não tem tempo, né, para se dedicar exclusivamente a esse ofício. Ler livros, ler textos que são publicados, né, sobre filmes, sobre tendências. Então, a profissão é muito precarizada.
Por isso coletivo que fundamental... online. Coletivo online.
Pois é, por isso que eu acho fundamental, dada a importância da crítica e dada essa precarização do status do crítico agora, ter linhas de financiamento, tem uma linha de política pública para financiar críticos, bolsas, financiar sites, veículos críticos. Isso seria fundamental, porque daria mais possibilidade ao crítico, a esse profissional, se dedicar de fato a esse ofício. Porque muitos críticos estão mudando de profissão ou exercendo o ofício de forma só parcial, né? Então, isso eu acho que seria fundamental, uma linha, seria barato e seria fundamental, de muito impacto para o cinema brasileiro independente, ter uma linha para a política pública. E aí, Luísa, cabe, né, abracine a gente também, né, porque essas associações precisam também propor, né, provocar e tal, os governos e tal, para que essas linhas existam. Eu acho que isso é uma demanda que vai ser bem recebida, com certeza, por toda a classe, a cadeia do audiovisual.
Concordo. Além do que, né, tem, no fundo eu lancei isso daí pensando nessa questão, quando a Ângela começou a falar dos critérios, né, para você ter um projeto aprovado. Nem todo pesquisador é professor. Eu ouço muitos acabaram entrando para uma carreira no magistério porque foi por onde conseguiram realizar seus sonhos. O contrário também é verdadeiro, né? Nem todo professor, né, tem um grande interesse pela pesquisa. E muitos reclamam disso, pô, né, nessa coisa da produtividade, tô eu aqui e tal. Mas, no fundo, tudo isso eu acho é reflexo, sim, de uma ausência de políticas públicas, que não são, que não deveriam só partir das universidades, ou enfim, ou de lá ou de cá. Mas se você tem políticas públicas para cobrar, né, inclusive programas que somem, né? Programas de pós que desaparecem do nada, sem ninguém tá nem aí, né? Não é isso? Como aconteceu, né, recente com o Unicinos. E se os festivais, se as iniciativas, enfim, o setor privado não contemplam, não, poderiam contemplar projetos de pesquisa, né? Fica difícil. Mas acho que a Abracine tem um papel, sim. Não só a Abracine.
Cinema também desaparecendo, né? Sala de cinema, complementando aí o painel aí dos desaparecimentos. Pois é. Né? Pessoal, estou vendo aqui no YouTube, estou vendo perguntas especificamente, né? Tem umas colocações do Juliano Araújo, nem sei se ele ainda está aqui, porque tem outro Juliano aqui, não sei se ele falou da Lei
Aldir Blanc. É outro dispositivo, mas é o mesmo, Juliano. É ele, sim, que está aqui. Ele fez um comentário sobre a Lei Aldir Blanc, né?
Eu posso até ler aqui, né? Ele é de Rondônia, uhum. Né? Os editais da Lei Aldir Blanc tiveram um edital que, na verdade, é para pesquisa artística sobre temas amazônicos, né? Essa questão da região, né? Da região norte, tão complicado aí, né? De ter esse incentivo, né? E também houve um edital para publicação de obras sobre temas da região e a Lei Aldir Blanc acabou, de fato, suprindo a ausência de políticas públicas do governo do Estado. Foi um comentário do Juliano Araújo aí no chat. Alguém quer mais fazer alguma pergunta, comentário?
Não, só um comentário rápido, que o Juliano tem uma pesquisa, ele tem um livro sobre documentário em Rondônia, que é incrível, assim, né? Porque o nosso desconhecimento, né? A falta de pesquisas sobre os cinemas amazônicos, e eu tive acesso a essa pesquisa do Juliano, é incrível. E, de fato, a Lei Aldir Blanc, como tem essa ideia de repassar para estados e municípios, então foi a possibilidade, né, de todos os estados do Brasil, inclusive municípios no interior, que também essa ideia da interiorização da produção também acho que é algo muito importante hoje, né, na criação artística e na pesquisa. Então, a Lei Aldir Blanc estimulou, de fato, essa desconcentração dos recursos, tanto em termos, sabe, regionais, aí Rondônia, como o depoimento do Juliano, mas também que é algo assim pouco explorado, essa ideia da interiorização, sabe, da produção e da reflexão.
Sim. Bom, pessoal, nós chegamos ao tempo de 7h30, né? Que é o final, mas não sei se alguém quiser perguntar alguma coisa rápida, e para as colocações finais também da Ângela e do Marcelo Iqueda. Acho que dá para a gente fazer, se vocês tiverem tempo, obviamente, né? Uma coisa muito rápida. Alguém quer perguntar
Bom,
uma coisa rápida? Ou que partimos para as considerações finais, então, né? Vamos lá, então.
não, é isso. Eu acho, foi bem produtivo, né? E eu acho que é muito interessante. A gente sempre está pensando, né, sobre essas questões, e eu acho que essa reflexão sobre o que é que o próprio campo está produzindo, né? O que é que a gente tem feito, né? Como são feitas as pesquisas? E eu acho que uma coisa fundamental é ver como é que as outras sub-áreas estão, né? Assim, fazer uma autorreflexão baseada nessa comparação, né? E ver assim o que é que podemos incorporar, né, nos nossos métodos, né, nas nossas estratégias, e um pouco cobrar, né, também. Eu acho que tanto no campo do financiamento de pesquisa, quanto no campo do financiamento público do audiovisual. E essa questão da crítica, né, que foi colocada agora por último, né, que de alguma forma a gente incorpore esse o financiamento da crítica, da função crítica. Eu acho que é uma espécie de projeto, né, para a área de cinema.
É isso. De mim, assim, só queria dizer que é um prazer participar de novo junto com a minha querida orientadora Ângela. Foi um privilégio participar dessa banca com a Ângela. E parabéns aí às Luísas pela condução e pela todas essas lives. Espero que tenha estimulado, assim, seja um ponto de partida para estimular, né, mais debates e tal, reflexões sobre essas áreas. Vida longa aí ao pensamento, à produção acadêmica, produção artística. Estamos nesse momento de retomada, de reconstrução, mas o cenário, com todas as dificuldades, vamos ali pressionando, pensando, mas o cenário, eu acho que tem muitas perspectivas positivas, né? Vamos lá.
Sigamos em frente, né? Gente, eu agradeço demais a vocês dois, a Ângela e Marcelo Iqueda, que responderam prontamente o convite, né, aceitando. E a gente ficou com um pouco de medo, será que vai dar certo, né, acadêmico, né, e a coisa da política pública para produção de filme, né? Mas eu acho que tudo acaba se conectando, né? E espero que vocês tenham gostado. Eu não sei se alguém da Intercom vai terminar aqui, né? Luísa, você quer falar algumas coisas também? Luísa Lusbarg.
Não, eu só faço minhas as suas palavras, adorei. Eu como já gosto de uma certa tensãozinha no ar, adorei quando a Luísa falou: o que que você acha? Maravilhoso, achei. E achei que funcionou muito bem. Gostaria muito de ter vocês em outras oportunidades com a gente de novo. Esse tema é um tema muito importante, essencial, crucial, né? e que permite a gente, no fundo, apesar da frustração com o que existe hoje, olhar para o futuro, né? Construir futuros, né? Pensar estratégias, né? É muito diferente, né? Só da crítica, da análise fílmica, falar da questão do arquivo, etc. É lançar esse olhar maior, né? Construir futuros. Eu acho que a gente está tecendo esse amanhã, ou está tentando, né? Pelo menos, e só isso daí já é maravilhoso por si só. Então, foi um prazer imenso ter vocês aqui.
Ai, obrigada, gente. Foi muito legal mesmo.
Mesmo. E espero de fato voltar a vê-los em outras ocasiões para discutir esses assuntos e tantos outros, porque a gente está sentindo muita falta, né? Está todo mundo muito carente, né? De discutir, né? Depois de pandemia, etc., de um governo, né? Difícil, né? Para não dizer, né? Calamitoso, a gente está de novo respirando e podendo pensar, é uma coisa muito boa, sempre faz bem.
Mais um Papo Com. Esse episódio teve a apresentação de Odara Creston, produção e edição de Odara Creston e Bruno Balacó, e coordenação do professor Edgar Patrício. Você pode enviar sua crítica ou sugestão de pauta daquilo que você gostaria de ouvir no Papo Com em 2023 para o e-mail podcastpapocom@gmail.com. Acompanhe as nossas novidades através das nossas redes sociais, @podcastpapocom, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Até o próximo episódio!